Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Você tá preparada?
Tô super preparada, já nasci preparada.
Nasceste preparada, né, garota? Então vamos lá. Essa catarinense, radicada em São Paulo, tem sua vida dedicada ao movimento e à arte. Ela é atriz, bailarina e fundadora da companhia de teatro Polivox, da qual eu fiz o primeiro experimento na época do INDAC ainda. Mas ela não descansa não, meus amores. Ela também é profissional certificada em Pilates, Girotonic e Girokinesis. Você sabe o que é isso? Então vai saber aqui com a gente agora nesse podcast. Em 2005, ela fundou o estúdio Respirartes, onde oferece aulas e experiências que olham para o corpo e para as pessoas de uma forma integrada. Agora ela vai descansar, né? Não, não vai não, meus amores. Ela é também facilitadora de barras de access e vem ministrando cursos dessa ferramenta quântica pelo Brasil, espalhando consciência com seu projeto Ser Potente. Nós nos conhecemos num curso livre de interpretação no INDAC, lá em 1900... Desculpa, deu uma engasgada aqui. E aí depois nós fizemos o curso profissionalizante juntos. Quer dizer, a gente tem história para contar, né, meu anjo? Ela é poderosa e tem como objetivo de vida ensinar a todos nós a nos apoderarmos de nossas potências. Com vocês, a dona da frase, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe, minha linda e amada amiga Tati Malhado. Você acredita? Olha o que você tem feito, garota.
Nossa, Léo. Obrigada por esse convite.
Imagina, eu que agradeço na sua agenda super ocupada. Você arranjar um tempinho para mim?
Maravilhoso. Sempre vou ter para escutar esses podcasts que você sabe que eu falo, uau, que demais. Aprendo pra caramba com esses podcasts, cada galera é uma galera sensacional. E até brinquei com você, falei, nossa, entrei pros selecionados, que incrível.
Entrou pra lista VIP dos convidados do podcast Que Te Move. Ô Tati, você, a gente tava lembrando hoje, você me mandou um áudio hoje, de como a gente se conheceu, você lembra disso?
Lembro direitinho, Léo. Primeira cena no INDAC, o Chico, no curso livre, nunca tinha feito teatro na vida, venho da dança, tava no palco desde os 5 anos de idade e resolvi fazer teatro. Falei, vou fazer um curso livre no INDAC. Chego lá, primeira cena, o Chico manda a gente fazer, eu nem te conhecia, a gente foi fazer. Eu lembro que quando terminou, umas pessoas falaram assim pra mim, nossa, vocês interpretam juntos há muito tempo. E eu assim... O quê? Nunca vi ele, nunca fiz teatro, como assim?
Não sei quem é a gente, tava ali na esquina, pedindo pra chamar, aí entrou aqui e fez a cena comigo.
Foi sensacional, e daí naquele momento eu falei, uau, gostei disso, e era o que eu achava que ia ser só um curso livre pra me ajudar mais pro palco, ou ter uma conexão, virou uma outra profissão, né? E foi com você, minha primeira cena. E depois a gente ainda fez curso profissionalizante juntos. Ficamos na mesma turma. Então, aí
quer
começou,
dizer,
né?
A gente pode dizer que Léo Abel desvirginou Tati Malhado no teatro?
Nossa, pode!
É possível essa frase? Essa frase cabe?
Sim, super! Eu debutei no... Também debutei com você no teatro.
Sua linda.
Estreiei, desvirginei.
Mas antes disso, Tati, a sua vida era completamente dedicada à dança.
Completamente dedicada à dança, completamente. Eu venho da dança, tô envolvida com dança desde os 5 anos de idade. Em Florianópolis, eu sou de Florianópolis lá, e quando eu tinha 12 anos... Eu disse pro meu pai, quando eu tiver 17, 18 anos, eu vou morar em São Paulo e vou dividir apartamento e eu vou ser bailarina. E meu pai falou para mim: "Ah, minha filha, para que esperar 18 anos? Vai agora com 12 mesmo." E eu falei: "Não, quando eu tiver 18, eu vou."
Ele tava tirando um sarrinho?
Tava tirando sarrinho da minha cara.
Mal
Porque assim,
podia ele
tipo,
esperar, né, Tati?
mal podia ele esperar, mas era uma coisa, Léo, que eu já tinha muito certo na minha vida. Foi assim, o palco, o bichinho do palco me pegou, eu acho que com 5 anos de idade mesmo, assim. E eu sempre falei: "Você é bailarina, você é bailarina, você é bailarina." Até que daí vim para São Paulo com 18 anos, eu vim para São Paulo e eu lembro direitinho que eu recebi, naquela época não tinha e-mail, não tinha nada, eu recebi uma carta do meu pai quando eu estava vindo para cá e ele falou como é que eu ia impedir uma menina que com 3 anos falava: "Minha vida é minha vida, tua vida é tua vida", porque eu falava isso para minha mãe. E com 12 anos determinou que aos 18 iria morar em São Paulo, tipo, quem sou eu para dizer que não é lá o teu caminho? De uma sabedoria incrível que hoje, com um olhar de adulto, eu falo: "Nossa, que incrível meu pai, né?" Porque eu acho que é uma coisa você sair de uma cidade pequena de 300 mil habitantes e ir para uma de não sei quantos milhões de habitantes, sozinha, sem os pais, e muitas vezes, meio que comum naquela época, você sair para fazer faculdade, para você fazer uma medicina, para você fazer uma engenharia. E eu lembro que na época meus pais também escutaram muito de tipo: "Ah, Tati vai ser dançarina num tom menor, assim, como se falasse, sabe, quase como se eu fosse dançar em boate." E eles sempre seguraram a onda, sabe, sabendo do que eu sabia que eu queria, muito cedo eu sabia do que eu queria. E daí vim, com 18 anos estava aqui, daí fui me envolvendo com cursos e mais cursos e fui ficando.
Foi ficando em São Paulo, fez o INDAC. E aí, o que
Sim.
que aconteceu?
Ah, daí no INDAC, meu, primeira coisa assim, no INDAC a gente fez o curso livre. Eu falei: "Meu, eu quero isso para minha vida, eu quero fazer isso." Só que eu nunca tinha lido livros de teatro. Eu assim, tem umas coisas na minha vida que eu escolho e eu vou, assim. Eu acho que eu tenho essa tendência desde muito pequena. E eu não fico muito minhocando, né? Então, eu fui fazer teatro. E fui lá no INDAC, fiz o curso livre, gostava da experiência, gostava do que acontecia comigo. Falei: "Uau, quero saber mais disso." Entrei no curso profissionalizante. E lá no curso profissionalizante eu lembro que eu me deparei com um monte de gente, a nossa turma era cheia de pessoas que já faziam teatro há muito tempo. E eu lembro que lá eu passei por uma, não era uma crise, mas eu falava assim: "Gente, eu não li os livros que essas pessoas leram. Eu não faço teatro desde os 9 anos de idade que essas pessoas fazem. Elas falam de coisas que eu não sei." Até que a super maravilhosa Flávia Pucci sacou isso. A Flávia Pucci, uma das nossas professoras, é uma grande atriz, sacou isso e virou para mim e falou assim: "Tati, não importa os livros que eles leram, não importa o livro que as pessoas têm de conhecimento teórico, se você entra no palco, se você está em cena e você vive isso, para mim é isso que precisa." E eu lembro que naquele momento eu falei: "Uau, vou desencanar disso, de não ter esse passado, desse estudo." E daí eu comecei a mergulhar mais nessa experiência de estar ali no palco, de estar em cena. E daí eu fui curtindo mais o curso. E fui me apaixonando mais ainda por teatro. Aí montei, fiz um espetáculo que não sei se você lembra, mas tinha sido uma fricção do Lorival, que ele falou: "Você vai montar um espetáculo de teatro dança em 2 meses." Eu falei: "O quê?"
Explica o que é uma fricção.
Fricção, assim, a gente passou por um processo de corpo, onde a gente tinha uns comandos, umas lições. Eu entendo meio como umas lições que o nosso professor de corpo dava. Primeiro, eles eram em conjunto, não sei se você lembra, mas a gente tinha aqui uma semana sem tomar leite, lembra disso?
Lembra usar só a mão, a
Só
não, não, não
que não,
predominante.
Se você é destro, você só vai usar a mão esquerda em tudo, uma semana. Essa semana você vai vir para cá por caminhos diferentes, você não vai usar o mesmo caminho. A gente é um jogo de te tirar do automático. Uns pequenos desafios semanais a gente tinha. E chegou numa etapa do curso que esses desafios, eles eram pessoais. Então, cada um ganhava a sua, o seu desafio. O que ele, numa direção, num olhar dele, ele falava, você vai fazer isso. E ele virou para mim, e eu lembro que ele falou assim, não, nas reuniões a gente fica sempre falando o que a gente faz para Tati perceber essa potência dela em cena. E eles falaram assim, ah, aí o Muniche, que antes era o Lorival, falou, você vai montar um espetáculo de teatro e dança, você é especialista em dança, você está aprendendo teatro, então você vai fazer isso. E foi louco, assim, foi um passo completamente diferente na minha vida, mergulhei um monte, chamei você e mais 3 atores para esse primeiro experimento, que foi o começo da companhia Polivox, com um espetáculo que a gente deu o nome de Polivox. E ali começou uma nova trajetória na minha vida, que durou, acho que 12 anos que eu fiquei com a companhia. Que, na verdade, eu nem acho que eu não estou com a companhia. Ela só está estacionada, sabe, Léo?
Ela está ali no cantinho, esperando o momento dela.
É verdade.
E se a gente for parar para pensar, uma companhia internacional hoje em dia, hein, Tati?
É verdade.
Porque Léo Abel está em Nova York, Janaína Tupã, que já foi, que tem episódio aqui no podcast O Que Te Move na Gringa, está na França, no sul da França.
França.
Aí temos...
Eu fiquei muito emocionada. Ah, desculpa.
Aí tem a Cris Urbinati, que está em São Paulo. E quem era a outra pessoa?
O Elton.
O Elton. Que está em São Paulo também.
Está em São Paulo também. Não, e no seu podcast com a Janaína Tupã, eu fiquei super emocionada, porque ela falou que foi a partir desse espetáculo, que foi esse experimento, olha como é que são as coisas, né? Que foi dado pra mim, que eu convidei ela, e que ali ela falou, gosto disso, porque o que que ele era, esse espetáculo? Eram atores dançando sem passos de dança e se comunicando de uma forma dançada, mas não eram passos de dança. Então eu estava começando a construir, foi ali que isso se originou, uma pesquisa de linguagem de movimento, de teatro e dança. E a Jana gostou disso e falou, gosto disso, quero estudar mais sobre isso. E depois participou do meu segundo espetáculo, que foi Anônimos, onde a gente foi para Curitiba, ficamos em cartaz em São Paulo durante um tempo, e ali ela resolveu ir em busca disso, e foi que ela contou no seu podcast, no podcast com você. E eu achei sensacional como foi uma sementinha, né? Que plantou para um... Agora vive disso, e eu acho incrível, né?
Maravilhoso, né? E aí, Tati, quando é que veio a ideia da Respirartes? Como que nasceu?
Respirartes foi assim, eu fiz em 1998, 99. Eu dançava para uma escola, tinha bolsa para dançar para uma escola de dança em São Paulo, e eu não estava mais afim de fazer aula de balé, de clássico que eles tinham pilates. Aí eu comecei a fazer pilates, fazia 2 horas de pilates e fui gostando do pilates. A professora precisava muito viajar para fazer novos cursos, ela via o tanto que eu estava assistindo a aula dela ou eu estava fazendo, porque eu sou dessas que mergulho, né? Eu não consigo ficar na superfície, eu gosto de muito profundo. Aí eu ficava assistindo milhares de aulas dela e fiquei apaixonada. Ela falou, ah, você me substitui. E daí eu comecei a substituir as aulas dela quando ela viajava. E as pessoas começaram a gostar muito. E ela foi viajando, eu fui substituindo, até que eu resolvi. Ela falou, vai fazer um curso. E daí eu fui fazer o curso de formação, tinha pouquíssimos na época ainda. Estou entre as primeiras de formação aqui no Brasil de Pilates. Fui fazer o curso, gostei bastante. Fiquei dando aula e estava dando aula nessa escola, que onde eu tinha bolsa. O tempo passou, 2001 me formei, no 2002 me formei no INDAC em teatro. Início eu já estava fazendo, já tinha feito o curso. Me formei grávida ali, eu já estava grávida do Giga, meu filho mais velho, que tem 17 anos. E ali eu estava vendo uma nova forma de ganhar dinheiro, porque não estava mais tão apaixonada por dar aula de dança. E vi o Pilates como uma possibilidade. Comecei a dar aula de Pilates mais forte, me formei, engravidei, tive ele, tive o Guilherme, eu tô aqui lembrando. Aí comecei a dar aula na Company Ballet, que foi nessa escola onde eu comecei a praticar Pilates. fui para uma escola de dança. Putz, magia, assim, Léo, magia. Sabe aqueles encontros... Eu vou ter que rebobinar e te contar um episódio. Quando eu tinha 14 anos, eu estava no Festival de Dança de Joinville e eu acompanhava muito uma companhia de dança daqui de São Paulo. E onde eles estavam, eu estava atrás. Eles estavam fazendo aula, eu ia e ficava na janela olhando as bailarinas e estava o tempo inteiro grudada nelas. E um dia eu perguntei para uma bailarina, falei, com quem que vocês fazem balé lá em São Paulo? Isso eu tinha 14 anos. E ela falou assim, com a Camila Pupa. E eu, igual Scarlett O'Hara, naquele momento eu falei, um dia eu vou fazer aula com Camila Pupa.
Close, close nela.
Close nela. Igual Scarlett, bem isso. Um dia eu vou fazer aula com Camila Pupa. Eis que, tô rebobinando um pouquinho, tá? Então, uma volta no tempo. Eis que eu tô lá, um dia aqui em São Paulo, tava com 20 anos, aqui em São Paulo, abri o jornal, bolsa de estudo pra dançar lá no Tatuapé. Nunca tinha ido pro Tatuapé. Falei, meu, vou pegar o metrô, vou descobrir como é que eu chego lá. Cheguei lá, me inscrevi pra essa bolsa de estudos. E eu lembro da cena, Léo, imagina ela, eu saindo dessa... Me inscrevi, saí, fechei a porta, aí eu volto, resolvo abrir a porta e pergunto assim, se eu passar, com quem que eu vou? Eu não sabia nem com quem que eu ia fazer aula. Se eu passar, no caso, porque eu precisava não pagar, tá morando aqui, e eles falaram assim, com a Camila Pupa. Eu falei, ah, não, universo, você tá sendo, tipo, já passei. Resumindo, passei, Scarlett O'Hara forte em mim, passei e fiz aula com a Camila Pupa, depois de anos, ganhei a bolsa, fiz, dancei com ela, dei aula para as bailarinas dela. O tempo passou, fui fazer outras coisas e daí nunca mais fui para a Zona Leste, porque eu sempre fui aqui na Zona Sul, em São Paulo. E quando depois, dando aula de Pilates, eu descubro que a Camila Pupa está na Zona Sul. Anos se passaram, 10 anos depois. E daí descubro que a Camila Pupa está na Zona Sul, descubro onde ela está. Fui até ela para ver, para matar a saudade e contei que eu estava dando aula nessa escola de dança. Ah, se você está dando aula de Pilates lá, você vem dar para as minhas bailarinas. Fui, comecei a dar aula para as bailarinas dela. Nisso, o Guilherme tinha 8 meses de idade. Comecei a dar... E ela tinha uma salinha de 14 metros quadrados. E eu passava para essa salinha e falava... O Giga já estava com 2 anos. Eu fiz uma proposta para ele. Você não quer alugar essa salinha para eu montar um estúdio? Aí eles me alugaram. Eu comecei o estúdio Respirartes. Começou com um aparelho, um aparelho reforma, que chama uma alça na parede, um chão, e comecei a dar aula para 3 pessoas e começou uma outra etapa na minha vida. Nisso, o Giga tinha 2 anos, eu já estava ensaiando um monólogo nessa época, eu estava com um monólogo da Polivox, onde eu fazia, atuava nesse monólogo, que foi outra magia na minha vida. Com a minha pesquisa de linguagem, com direção do Lorival, que foi o professor que me deu aquela fricção. Olha como vai se alinhando, assim, né? O fio condutor, assim. E daí, no mesmo ano, quando eu volto nesse ano de 2005, assim, imagino eu com um filho de 2 anos, sozinha em São Paulo, sem família, né? Assim, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Montando um estúdio, começando a empreender, sem nunca ter pensado em empreender. E estreando um monólogo. Foi um ano bem potente da minha vida, assim. Que consegui dar conta, né? Assim, hoje eu olho e falo, caraca, como é que eu dava conta de tanta coisa, né?
Você tem que muito. Você precisa cuidar muito as coisas que você pensa, Tatiane. Porque é muito perigoso. Tudo que você pensa se materializa, garota.
Mas é assim, Léo, é assim com todo mundo. A gente só precisa... E assim, é muito louco, porque eu falo, hoje em dia eu falo pro meu marido, eu falo assim, ai meu Deus, tô pensando aquela coisa. Tipo, uau. Tem muito. Se eu te contar, tem muitas flashes na minha vida, desde coisas muito banais, assim, tipo, anotar num papel qual é a faculdade, sei lá, eu não era de São Paulo, aí eu vou olhar, eu li uma coisa, ah, Embi, Morumbi, comunicação social. Ah, um dia quando eu quiser fazer uma faculdade, eu acho que eu vou procurar essa Embi, Morumbi nesse curso aí. Meu, quando eu fui prestar vestibular, eu não passei em nenhum, só passei naquele, na Embi, Morumbi. Sabe, monte de coisa. Tem um monte, Léo, um monte.
Você
mas é mesmo, mas acho que é...
Você é muito antenada nessas coisas, né?
Sou. E tem uma coisa, esses dias uma amiga minha falou assim, como que você fica sabendo das coisas antes de todo mundo? Eu achei engraçado dela, eu falei, mas por que isso? Falou, meu, quando você fazia, você começou a fazer pilates, eu comecei a escutar de pilates com você. Nunca tinha ouvido falar de pilates. Aí, eu lembro que as pessoas realmente, elas falavam na época, Pilatos? O que é isso? Da Bíblia.
Isso, virei pastora e agora eu dou aula de Pilatos.
Mas ninguém sabia, né? Era uma coisa assim, tipo, Pilates? É uma coisa de corpo? É uma ginástica? O que que é? Hoje em dia, você fala Pilates, as pessoas já sabem, mas... Né?
É, mas aí você, não muito satisfeita, quando todo mundo descobriu que Pilates era, o que que você resolveu fazer? Você resolveu trazer Girotonic, você resolveu trazer Girokinesis, e aí a pergunta que não quer calar, o que que é isso? É de colocar no sorvete? É de botar no freezer, congelar e comer no outro dia? O que que você faz? Você manda pras pessoas como um cartão de Natal no final do ano? Não sei, Tatiane, o que que é isso que você fica querendo apresentar pra gente toda hora? Ter um negócio diferente.
Ai, Léo, você é o máximo.
Desculpa, eu acho que me exaltei um pouco.
Que novidade é essa? Então, daí em 2007 eu comecei. Aí eu, a pessoa abre o estúdio em 2005, estreia um monólogo, um filho, separa. Aí a pessoa não tá satisfeita, resolve fazer uma formação. De quê? De aerokinesis. Aí meu pai, eu lembro que meu pai e minha mãe falavam assim, ai meu Deus, lá vem ela. Para de estudar um pouco, menina.
Nossa, é o contrário, né? Enquanto o pai dos outros fala, vai estudar, vagabundo, sai dessa cama. O seu fala, para de estudar um pouco, vai descansar.
O que você tá inventando dessa vez? O que você tá inventando dessa vez? Aí, tá bom, fui fazer a formação de gyrokinesis, que é uma técnica de movimento que trabalha o corpo de uma forma circular. Ele tem como essência, olha que lindo, a essência do gyrokinesis, a arte de se expandir e ir além. Não é lindo, Léo?
É maravilhoso.
Eu acho lindo isso. Não é? E é uma arte mesmo. Aí tá envolvido... Aí me conquistou de um jeito. Porque é uma arte se expandir e ir além. É uma arte. Aí os movimentos, eles são circulares. Eles são fluidos. Ele me tirou daquele mundo do Pilates que eu tava muito no controle. E me levou para um lugar que era sem controle. Se abre, se joga. Que daí tem mais a ver comigo, sabe? Com a minha essência, com quem eu sou. É, eu acho Pilates incrível, mas depois que eu me apaixonei pelo gyrokinesis, eu não fui conseguindo mais trabalhar com Pilates. Eu fui passando... Aí o estúdio Respirates foi crescendo, eu tinha pessoas trabalhando comigo, elas foram pegando cada vez mais o Pilates e eu implementando cada vez mais o gyrokinesis, que é essa técnica de movimento... que é do mesmo fundador do Gyrotonic, só que a diferença é que o Gyrotonic tem aparelhos e o Gyrokinesis não tem aparelhos. O é igual Pilates Studio e Pilates Mat Pilates, sabe? É assim, o mesmo criador, o mesmo criou sem aparelhos e com aparelhos. E daí eu me apaixonei pelo Gyrokinesis e fui vivendo super e querendo colocar o Gyrokinesis. Mas as pessoas estavam começando, 2007 ainda não tinha estourado o Pilates. As pessoas ainda estavam começando a descobrir o Pilates e eu já estava vindo com outra coisa. Então, leva um tempo, não é tão simples ser pioneiro, principalmente no Brasil, né, Léo?
Mas vamos lá, Gyrokinesis e Gyrotonic, para quem é o seu público?
Hoje em dia, eu tenho desde um senhor de 84 anos, que já está comigo, na verdade, não hoje em dia, ele já está comigo há 12 anos, e ele desde o começo fazia Gyrokinesis comigo e ficou apaixonado, como bailarinos de alta performance, bailarinos de grandes companhias. Aqui em São Paulo, bailarinos do Balé da Cidade, da São Paulo Companhia. Agora, na pandemia, dando aula para bailarinos de fora, da Inglaterra, da Alemanha, daí de Nova York. Então, é isso que eu acho incrível. Ele é um sistema de movimento que tanto para bailarinos, para melhorar a performance deles, é top, quanto para melhorar a movimentação e trabalhar de uma forma articulada para pessoas da terceira idade. Porque ele é, Léo, todo pelo espreguiçar do corpo, né? Ele é todo pelo expandir pelo que é orgânico. Espreguiçar é orgânico, é gostoso espreguiçar, é prazeroso. Então, ele vem por um convite, o Gyrokinesis nos convida a mova seu corpo através do prazer em se mover. E isso vai despertando um prazer muito grande de você se relacionar com seu corpo, de você se relacionar com quem você é, por um caminho gentil e respeitoso, que eu sempre coloco cada vez mais isso para as pessoas que fazem aula comigo. Encontre esse caminho gentil e respeitoso de se relacionar com o seu corpo. Não precisa ser pela dor. Ele quebra com uma ideia de no pain, no gain. Sim, tem resultado. E muito resultado. Acho que você pode falar isso, porque você virou meu aluno, não é verdade, Léo Abel?
Gente, eu aqui de Nova York faço aula com a Tati, tá? A gente faz pelo Zoom, né, Tati?
Sim.
E é maravilhoso, tem gente do mundo inteiro e os resultados são incríveis. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a fazer o podcast depois que eu comecei a fazer aula com a Tati. Se tem relação ou não, eu vou deixar isso para vocês. Entendeu? Mas assim, eu comecei a fazer aula, a ideia do podcast apareceu. Quer dizer, vou deixar essa questão no ar. Ô,
não, e além, Léo, só deixa eu te complementar uma coisinha. Uma das coisas que eu acho mais geniais nesse movimento do Gyrokinesis, do que ele promove na gente, é também uma energia de ação. Ele traz uma energia de ação. Consegue perceber isso em você? Eu acho que é nítido, né? Que ele sai desse... Ele te desperta para um ser criativo, porque você, essa arte de se expandir e ir além mesmo, expandir além do que você está acostumado, expandir além do que você está potencializando no momento, expandir seus pensamentos, expande o seu olhar, expande seus horizontes, então, e vai além do físico, é um caminho que ele vem pelo físico, mas ele vai para o seu corpo mental, vai para o seu corpo energético, então, potencializa como um todo, né? Isso é forte.
Vou dar um depoimento pessoal de fazendo Gyrokinesis. Eu venho do circo, né, Tati? Você sabe disso. Então, para mim é tudo fecha, tranca, não respira, né? Tudo ali na força, uhum. Técnica do circo exige isso da gente. E eu vinha com um problema de respiração. Que eu sentia muita dificuldade de puxar o ar e tal, sentia dores no ombro e tudo mais. Depois que eu comecei a fazer essas aulas, Tati, eu fui reparando que eu comecei a criar uma relação diferente com o meu plexo solar. Porque nas aulas você pede para que a gente abra o peito, espreguice pelo peito, vai abrindo. Eu não tinha essa relação com o meu peito, eu era estancado lá para baixo, lá para dentro, assim, ó. Sabe o buraco negro? Eu vivia lá, naquele lugarzinho. Quando a gente trouxe esse peito para fora, esse plexo para fora, a minha relação com a minha respiração, a minha relação com o meu ombro, tudo mudou. É impressionante, gente.
Uau. É impressionante, é impressionante. Teve uma vez, Léo, que uma menina, ela parou, ela diminuiu, assim, melhorou na depressão dela absurdamente. Porque, assim, quando a gente... uma pessoa deprimida, ela tá com essa ideia do peito pra esse lugar, por esse buraco negro, igual você falou, pra dentro também. Tá assim, tá apertadinho. E começa a abrir, começa a abrir, começa a abrir. Aí você começa a olhar o horizonte que tava olhando pra baixo, ele começa a olhar pra frente, ele começa a olhar na linha do horizonte, ele começa a olhar além... Muda a tua postura, meu, muda toda a tua sensação interna. Então, melhora mesmo, melhora a autoestima, melhora a depressão. E esse movimento que vem pelo corpo, mas ele não fica no corpo pelo corpo físico, sabe? Ele te convida, é bem isso que você falou, é um convite de te falar, caraca, tem alguma coisa aqui que tá acontecendo comigo. E te leva daí também para um caminho que quem quer vai indo mais profundo, né? Ele tem esse convite. de mais profundo, porque vai mexer com a sua, com o seu autoconhecimento também,
E
né?
aí eu preciso chamar a atenção que é da sua formação, que fazer aula com você é especial, porque como você vem da dança, você tem esse olhar de quem dança, das linhas, do plástico, né? Da qualidade do
Sim.
movimento. Como você fez teatro, você tem essa relação da sua relação com o espaço, com o outro, com você mesmo, com o seu sentimento. Como é que isso vai afetar a sua vida ali no dia a dia? Então, assim, fazer aula com você, Tati, porque você sabe onde instigar a gente, sabe? Você vai além do físico, você mexe com a gente ali, tem uma questão espiritual, tem uma questão de autoajuda, sem ser piegas, enfim, é fenomenal, gente. É
Que
milagre,
bom.
tá? É milagreira.
É que também vem uma coisa que eu coloquei muito nas minhas aulas e que eu percebi que se torna um lugar único. E eu acho que tem valor nisso quando você descobre o que é único em você, né, e que você pode contribuir para o mundo. Quando eu junto o fato de ter essa experiência com dança e daí vai para a limpeza do movimento, né, quando eu pego vocês para limpar o movimento e que vê, dá para ir mais, dá para você experimentar ir mais. Quando vem com essa forma de se expressar, de potencializar para ir para o palco, porque muitos são bailarinos, são atores que fazem aula comigo, e de você se sentir grande para o palco, sabe? Você pode estar ali quietinho, mas você tá. Parece que você tá um gatinho, mas você tá um tigre, um leão, pronto para o ataque se precisar. Então você tá com um estado de prontidão muito forte. E daí eu fiz a formação de Axis, do Barras de Axis, e virei facilitadora de barras. E é uma ferramenta quântica de acesso à consciência incrível. Então, no final, Léo, tudo que eu trabalho é trazer mais consciência. E quando você tem mais consciência, você fica mais potente. Então, ter consciência de onde está meu braço, estou mexendo, isso que você falou, pô, meu peito estava parado, eu começo a mexer, é diferente. A minha respiração muda, a minha autoestima muda, a meu jeito de me posicionar, eu falo muito sobre os encaixes do corpo, né? Poxa, tem menos esforço, você pode fazer menos e ir mais. Esse caminho fácil, gentil e carinhoso, que é uma ideia do Axis, que é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, é você encontrar, mova seu corpo através do prazer de se mover. Perceba a potência que tem em você, e deixa isso ser mais fácil. Que caminho pode ser mais fácil? Então, o espreguiçar é fácil, é orgânico, é prazeroso. Então, vai indo por um lugar, que você faz um aconchego em você mesmo, sabe? E daí isso é a forma com que eu tenho e eu percebo que eu posso contribuir mais com as minhas aulas, com a forma, juntando tudo isso. Porque eu também, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu não consigo. Fala assim, as pessoas às vezes falam assim: ah, você tem que escolher uma coisa. Eu falo: caraca, eu gosto de tudo. Sabe, eu não consigo separar. Eu sou a Tati, que dá gyrokinesis, que dá gyrotonic, que faz facilitação, que trabalha, que foi bailarina, que é atriz. E como eu junto
É
tudo isso, eu fui
mãe.
descobrindo nisso. É mãe, é esposa, é dona de casa. E assim, eu percebo que quando eu trago tudo isso, sendo cada vez, e fico nesse movimento de ser cada vez mais quem eu sou, e sem rótulo, sem olhar para o que é significante para os outros, e sim o que tem significância para mim. Eu vou podendo contribuir mais. Daí eu trago isso para as aulas e daí na hora que eu comunico, eu percebo que isso que é importante para a vida das pessoas. Então vai realmente, eu acredito que vai se tornando um trabalho único. E daí eu também vai para o meu trabalho, que é o ser potente, que é esse caminho, esse é de todo mundo, assim, quanto mais você encontrar esse caminho, mais potente é, né? Porque cada um tem o seu lugar para colocar a sua luz para iluminar. E precisa. E essa luz é só de cada um. Você tem a sua, né, Léo? Eu tenho a minha. E cada um com a sua luz vai contribuir para o mundo mesmo. Não é um lugar de tipo, ai, tá bom. Não, mas quanto que você realmente explora isso? Tem magia nisso, tem potência nisso, né?
Tati, fala uma coisa para mim. Tem, assim, só tá eu e você aqui, tá? Tem algum
Tá.
momento da sua vida que você tem preguiça, que você ser tipo, ai, não tô afim hoje, gente, me dá um tempo.
Claro que tem. Pergunta pro William, meu marido. Claro que tem. Ai, sim. E aí, assim, eu sou daquelas pessoas que daí... O Giga, o meu mais velho, às vezes, quando ele era pequeno, né? E eu chorando, chorando. Ele falava assim, mãe, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô cansada. Eu nunca vi ninguém chorar de cansaço. Eu choro de cansaço, Léo. Eu acho... Principalmente na TPM, eu choro de cansaço. Porque eu acho que eu gosto tanto do que eu faço, das todas as coisas que eu faço. Aí eu vou, se eu não vou naquele lugar, eu vou, tudo é muito intenso, né? Não tem muito regulador.
Não tem limite, né? A criança não tem limite. Os pais não deram limite pra ela e agora ela chora de cansaço, porque ela não sabe a hora de parar. Entendeu?
Ou ao contrário, eles deram. E eu falei, não, quero sem limite.
Eu vou além.
Esse não é o que eu escolho.
Você vai ouvir muito isso da Tati Malhado se você resolver entrar na bolha, na nossa bolha, na bolha do amor, na bolha da potência.
Bolha da potência.
Você vai muito ouvir isso. Vai além, vai. Você acha que já foi muito? Não foi, não. Vai além.
Mas eu não sou carrasca. As pessoas vão achar que eu sou carrasca.
Não,
é
não
que eu sei que pode mais.
É no amor.
Nesse espaço gentil e carinhoso, você pode mais. Você, é só confia e vai. É um lugar mais gostoso. Porque, sabe, Léo, eu acho que o mundo tenta nos podar e a gente... Só que a gente se poda, não é o mundo. O mundo, eu acho que ele pode tentar mostrar de vários jeitos como a gente pode vai podar ou se encaixar nessa caixinha aqui. Essa caixinha é pra você, essa caixinha ali. Só que a gente compra essa caixinha ou não compra essa caixinha. Ou compra um mundo com mais expansão. Então, o convite que eu faço para os alunos, para as pessoas que escolhem estar ao meu redor e comigo nessa jornada mesmo, é de olhar o que tem, que é importante para você, sem rótulos, sem significância, sem... E daí vai, sabe? É quase como esses dias eu falei para uma amiga minha, deixa eu ver se eu lembro. Eu lembro da reação dela, que ela falou, nossa, isso é bacana, que era... Ai, a pessoa lança, depois não lembra. Mas era meio que... Que era meio... Ai, mas era tipo como... Como que... Eu falei pra ela assim, mas eu escolho facilitar um caminho das pessoas pra elas brilharem no... Era isso. Pra elas brilharem no palco delas. Porque olha o brilho que tem como uma pessoa se apresenta, como ela é. Não é incrível, Léo? Como uma pessoa... Todo mundo, quando ela se apresenta do jeito que ela é de verdade, sem... pontos de vista que é do outro, sem uma ideia que é do outro, mas com consciência e fala assim, cara, eu sou assim, essa sou eu, esse sou eu, e ela se apresenta, não é de um brilho incrível, como você fala, caraca, essa pessoa é protagonista da vida dela mesma, ela tá, sabe, ela tá seguindo o roteiro que ela tá escolhendo, não um roteiro que mandaram ela fazer, como tem um diretor que tá, faz isso, faz aquilo outro. Ela tá criando, né? E esse caminho me fascina, sabe? Eu descobri, no meio de tantas coisas que eu gosto, juntando e colocando o meu olhar particular nessas ferramentas, com esse conceito que tá por trás, porque o meu conceito é ser potente, e que é esse meu projeto. Mas usando as ferramentas do Jairo, usando as ferramentas do Barras de Axis, usando as ferramentas do The Nun 5, é fazer com que as pessoas brilhem no palco delas mesmo, sejam protagonistas mesmo. E daí isso me fascina, porque que também não é num lugar de psicóloga, de terapeuta, nada, é pelo movimento.
Não, é maravilhoso e eu me reconheço no que você está dizendo, porque eu tenho a mesma sensação, me dá um prazer imenso poder... ter esse canal aqui agora que eu criei e dar espaço para as pessoas e trazer o lado positivo delas e brifar a positividade e todo como o esforço da gente em querer chegar em algum lugar vale a pena. E cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua luz. Ninguém é capaz de ofuscar a luz do outro porque Não, não, quanto mais, gente, melhor. E tem espaço para todo mundo. Quando a gente entender isso de uma vez por todas, a gente só vai dar as mãos e sair brilhando por aí, todo mundo junto.
Olha, arrepiei. É isso mesmo, Léo. Também, eu tô super. Essa é a nossa bolha.
Meu amor, a gente, olha só, eu acho que a gente precisa de um conflito nesse bate-papo. Tá muito, assim, linear, entendeu? As pessoas vão achar que a gente é poliana, que a gente é muito felizinho, alegre. Ai, tomaram o suquinho dos ursinhos gummy. Esses dois aí. Ficam pipocando aí.
Tá bom.
Vamos falar de um negócio, que eu tenho aqui um negócio assim. Você tem um marido e dois filhos lindos, né? Sim. Sendo que o seu pequeno e o seu marido são pretos. Eu queria que você, por conta disso, você chegou a ter alguma relação com preconceito, Tati?
Se eu mesmo tive uma relação com preconceito?
Se você conseguiu ver o preconceito, já que você está inserida nessa realidade agora, né?
Ah, sim, através... Principalmente deles. Do meu marido. É, deles. Bastante. Bastante, mas assim, de uma forma que vem do meu marido, do William, de uma forma bem tranquila, assim, sabe? Mas da forma na geral, na sociedade, sim, agora nessa etapa de. Nessa fase agora de muito, dos protestos. Vidas negras importam. Eu tive até, não sei se você lembra, se eu cheguei de comentar com você, um final de semana onde, quando os protestos começaram, eu fiquei tão envolvida com vendo o jornal e fiquei tão, tão mexida com aqueles protestos e com as manifestações e com a necessidade de tudo aquilo ser dito e a forma que estava sendo feita, porque é como todo mundo ali lutando, saindo, protestando, fazendo algo onde o meu filho, que com a época estava com 4, agora ele acabou de fazer 5, não pode ainda sair e fazer, né? E eles estavam fazendo por eles, por ele também. E me emocionei demais, assim. A gente... A fato de preconceito perante a gente, assim, a gente vê... No dia a dia, por estarmos num bairro, numa zona aqui em São Paulo, onde tem menos negros, o meu filho é o único negro da escola, não tem... Assim, a gente já passou por umas situações em casa mesmo, do meu marido estar na frente de casa, parado na frente de casa dentro do carro, e polícia chegar e já ir colocando mão na cabeça, e tipo, o que está acontecendo, sabe? Coisas de preconceitos de um grau absurdo, né? Que assustam a gente, e é revoltante ao mesmo tempo, né? Mas...
Vou te fazer uma pergunta. Fala. Você lidou com o Gui, né? Você acha que você lida diferente com o seu pequeno agora? Você acha que precisa instruí-lo de uma maneira diferente? Você está preparada para isso? Você consegue enxergar que são duas realidades diferentes?
Então, eu consigo enxergar, Léo, mas eu ainda não me deparei com nada mediante Diogo com 5 anos de idade, como isso agora afeta ele, como isso vai ser no futuro, não sei, como quando ele estiver saindo na rua e levando carteirada de, né, pedindo polícia chegando nele. Eu até me surpreendi, porque esses dias o Giga falou pra mim, mas isso é tão natural, polícia me pede tanto. E eu falei, pra você, achava que era uma coisa, no meu interessante ponto de vista, faziam isso com o William, com meu marido, por ser negro, e com o Giga, que é branco, não se fazia muito isso. E ele falou, nossa, faço direto, mas quem tá na rua tá sujeito à polícia tá parando. Mas eu sei que por uma triste realidade, com o Diogo talvez vai ser mais, né?
E principalmente também por estar inserido num bairro onde, numa localização onde não tem muitos negros. Então, mas sinceramente, Léo, eu não sei como que. Eu ainda não parei para me questionar e ver como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou conversar com isso, como é que as coisas vão se apresentar, sabe? Porque. Mas ele tem um pai muito presente que é negro e a família é negra e ele convive bastante com os avós. E a gente, de um certo modo, a família do William não tem um peso, uma. Como eu consigo explicar sendo assim? Eu já fui em várias manifestações, encontros de mulheres negras, de onde eu muitas vezes eu percebi uma revolta muito grande que eu nunca vi na família do William, sabe, do meu marido. Então eu percebo que tem uma clareza, tem uma leveza, que leva um tanto mais de boa ou que eu não vou dizer que não se afetam, mas que tem uma serenidade ou uma sabedoria que eu ainda não sei te dizer de lidar com a situação onde não tem uma revolta, não tem. Onde muitas vezes nos espaços onde eu visitei, nos encontros onde eu participei, eu percebi. Então, eu acho que vai ser de um jeito mais leve, talvez como eu escolho ser. Eu não sei te dizer como é que vai ser assim no futuro com o Diogo, mas que são diferentes, são duas realidades diferentes. E o mais louco é que o Giga, o mais velho, que é branco, sempre quis ser negro, você acredita? Ele tem uma coisa sempre, ele era pequeno e ele falava para mim assim: nem se eu tomar muito sol eu fico negro. E eu falava: não, e eu não era nem casada com o William, nada.
Quer dizer, a Tati 2, né? Passou um DNA para ele ali, esse menino também.
Sim, o Giga, todos os cabelos que ele quer cortar é de negro, as tatuagens mais interessantes são dos negros. Ele é tipo, adora o cabelo do Diogo, black, assim, todo grande. E queria ser negro mesmo.
Que
Uma
bonitinho.
família.
Eu acho que é preciso ficar atento a isso, né? Porque tá perigoso, né? É
Sim,
perigoso.
atento.
Tati,
Sim. Fala, querido.
a pergunta que não quer calar: o que
Ai,
te
meu Deus.
move?
Me move. Ai, tantas coisas. Tudo isso que eu falei me move, Léo. Todo esse movimento de ir mais, esse movimento de eu ser cada vez mais quem eu sou. Mexer com movimento me move. Estar em movimento me move. Facilitar, descobrir, me conectar, estar com o outro, tudo a ver com que tem a ver com potência, com ir além, com esse trabalho que venho desenvolvendo, me move. Quanto me move estar com a minha família. Putz, eu teria que escolher uma coisa nessa pergunta
Não é
para essa
tudo o que
pessoa
te
que afunde.
move, as coisas que te movam.
Tudo. Move tudo isso, Léo, assim, eu ando bem movida por todas essas e bem grata por todas essas, por esses movimentos mesmo que eu já venho fazendo na minha vida e juntando todas essas ferramentas e criando um projeto meu único que é para as pessoas, que é para contribuir. Isso tem me movido no momento. Tem movido muito o meu dia a dia, me movido muito nessa quarentena, me levado muito nessa busca de ir mais, de ir além. Acho que eu sou um pouquinho viciada nisso, né? Mas tudo bem.
E faz a gente se viciar também.
Viciada também. Eu vou carregando todo mundo a bolha. Vai entrar na bolha? Vai se viciar em ir além.
Meu amor,
Ai,
muito
querido.
obrigado.
De nada. Foi um prazer enorme, meu. Você, com esse podcast, fiquei super feliz com o convite. Já
Se eu não escutei todos, eu tô quase em todos escutando. Sou fã pra caramba. Fico muito feliz de ter dado esse start. Se foi ou não, mas ter movimentado essa energia pra você colocar isso pro mundo, que tem contribuído com um monte de pessoas. Bora brilhar no nosso palco, né, Leozito?
Sua linda. E como é que acha você? @ Tati Malhado lá no Instagram, né?
Sim, Tati Malhado e o estúdio é Respirartes. Mas pode falar comigo, vou amar. Galera que escutar, que quiser vir experimentar, conhecer as máquinas, conhecer o Diário Kinesis, até por online, vim com a gente, né, Léo?
Exatamente, vem pra bolha você também, meus amores.
Vem pra bolha você também.
Vem! E se você gostou desse episódio do podcast O Que Te Move com a Tati Malhado, sexta-feira que vem a gente tem mais episódios com mais pessoas interessantíssimas, potentes, alegres e se movendo. E você não pode perder por nada nesse mundo, gente. Fica aqui com a gente, Tati Malhado, meu amor, muito obrigado, te amo do fundo do meu coração. Você é uma amiga que eu tenho por perto e quero sempre ter, porque você me atiça, garota. Você me faz me sentir mais potente e eu gosto disso.
E eu fico muito feliz por isso, Léo. Também amo muito você. Obrigada por sua contribuição na minha vida também. Um beijo grande, obrigada pelo convite.
Um beijo, meu amor. Tchau.
Beijo, tchau.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.